Programa Unintertec.
Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre agenciamento de viagens e multimeio didáticos. Para explicar sobre esses dois cursos, eu trouxe a professora Edna e a professora Neliva. Tudo bem com vocês?
Olá, tudo bem? Tudo bem, Elaine?
Tudo bom, professora Edna, professora Neliva?
Olá, professora Elaine. Olá, professora Edna. Novamente fazendo um programa especial a todos os alunos.
Isso, nós estamos aqui com mais dois cursos da Unintertec e nós falaremos um pouquinho para vocês como que é, como que funciona esse curso, qual que é a duração dele, qual que é a área de atuação. Então, alguns dados técnicos para vocês que têm interesse em um dos dois cursos, para que vocês venham até nós e façam a sua matrícula. Então, professora Edna, explique multimeios didáticos, né? O que seria isso?
Então, vamos começar falando desse curso. É um curso bem novo, professora Elaine. Ele surgiu agora com a necessidade da inserção da tecnologia na educação. Então, o técnico em multimeios didático, ele vai trabalhar com isso, auxiliando as escolas ou qualquer espaço educacional. A gente já vai falar dos espaços onde pode atuar, mas auxiliando esses espaços a inserir a tecnologia no dia a dia da educação. Então, a gente vê que muitas escolas, se a gente pensar na nossa trajetória mesmo, na nossa formação, e não só no ensino fundamental, educação infantil, mas também no ensino superior, mesmo que a tecnologia esteja aí, mesmo a gente vivenciando isso no nosso dia a dia, quando a gente vai para um espaço educacional, a tecnologia ela não faz parte do dia a dia. É como se a escola ou qualquer outro desses espaços educacionais, eles estivessem à margem dessa sociedade tecnológica. Então, a gente vive uma sociedade quando a gente está fora da escola, e dentro da escola é outra realidade. Né? Algumas escolas tentam inserir isso, normalmente por meio do computador, mas a gente sabe que o recurso tecnológico não é só o computador. A gente tem várias outras ferramentas que podem e devem ser utilizadas para complementar, para ajudar no conhecimento. Então, esse técnico, essa profissão surge para isso, para auxiliar os professores, a equipe pedagógica a conseguir fazer que isso faça parte do dia a dia, a conseguir fazer que isso faça parte da construção do conhecimento, que seja usado de uma forma adequada, que traga sugestões. Então, o técnico em multimeio didático é uma profissão que vem, acho que para ficar mesmo. Muitas escolas têm essa necessidade. Então, o campo de trabalho aí é bem grande. As possibilidades para quem fizer esse curso também é bem grande, bem vasta. A área é bem vasta.
Interessante. E com relação a esse multimeio didático, né? Qual que seriam os locais que as pessoas poderiam trabalhar?
Então, eu mencionei as escolas a princípio, porque acho que é o principal espaço onde a gente consegue fazer a atuação do técnico em multimeio didático, mas tem outros, bibliotecas públicas ou mesmo particulares, centros de formações, ONGs, até algumas empresas, algumas organizações têm alguns projetos. Então, o técnico, ele vai, a função principal do técnico, só para vocês entenderem por que essa diversidade nos espaços, é ele pensar não só o uso da tecnologia, mas olhar o local, a escola, a organização e ver a necessidade do local. Então, por exemplo, é diferente a necessidade de uma educação infantil para o ensino médio ou para uma organização, para uma ONG. Então, tem que olhar. Além disso, tem também a questão da estrutura. Então, tem espaços que têm condições financeiras diferentes de outro. Então, será que eu consigo adquirir? Ah, seria legal ter aqueles óculos de realidade em 3D, né? Mas será que a escola pode comprar? Tem alguns que já têm um custo mais baixo, que são de outros materiais, que não são de marcas famosas. Então, tem toda essa pesquisa também. Tem que estar sempre antenado ao que surge de tecnologia para atender a esses espaços. Então, por isso que é possível atuar nesses diferentes espaços. Basta que o espaço tenha esses recursos multimediáticos. Então, se for um espaço que tem, que utiliza isso no dia a dia, o técnico pode atuar também.
Então, ele faz aquela análise da viabilidade. Será que eu tenho condições? É necessário? Não é? Porque, às vezes, isso a gente vê, alguns casos, de que as instituições, elas compram computadores, né, eles ficam trancados numa sala e ninguém utiliza esses computadores, ou compram tablets e eles ficam lá parados porque ninguém utiliza. Há um tempo a gente tinha pessoas que não sabiam como usar, mas muitas vezes eles ficavam parados por... Ah, eu não quero estragar o computador, não quero estragar o tablet, então não vou fornecer para os alunos.
Isso, então esse técnico não só ele vai fazer essa sugestão mediação, mas ele vai ter que fazer... Tem essa parte um pouquinho mais técnica de cuidar, de organizar esses materiais, de sugerir uma parte tecnológica, de gostar da tecnologia, mas também de fazer essa reflexão que a professora Elaine está falando. É, como usar... Será que é necessário comprar esse tablet agora? Ou será que o óculos, como que ele vai acrescentar? Em que momento eu posso utilizar? Então, ele tem que ter também esse gosto pela área pedagógica mesmo. Mesmo que não seja numa escola, mas é uma área pedagógica, porque se você vai pensar a inserção dele numa construção de conhecimento, independente de que tipo de conhecimento. Então, ele vai ter que ver quase uma metodologia, assim. É adequado usar isso? Em que momento? Para qual faixa etária? É, ao invés de eu contar, pegar um livro e contar uma história para educação infantil, será que não tem um site onde eles possam interagir com o livro? São aqueles livros digitais. Então, esse tipo de informação. E sobre a sala de informática, realmente, né? As escolas todas hoje, acredito que a maioria, quase na totalidade, tem o laboratório de informática. Mas ainda algumas mantêm isso como uma premiação. Se todo mundo ficar quietinho, no final da semana nós vamos na sala de informática. E não é esse o objetivo do computador, né? O computador deve ser um instrumento de pesquisa. Eles, como eu falei, tem o livro digital, tem vários sites de pesquisa, tem quiz, tem tantos sites que podem ser utilizados, tantos aplicativos também, que não deve ser uma premiação. Eles devem ter o hábito de ir lá para utilizar e realizar aquelas atividades que são
tem
propostas.
Tem que fazer parte do currículo, né, do aluno.
Tem que fazer parte do planejamento diário, né? Não, e ainda tem escolas que a gente sabe que infelizmente faz isso, que a sala fica trancada porque eu não sei usar, porque eu tenho medo se estragar, a diretora vai brigar. Então, tem ainda isso, tem essa cultura ainda nas escolas. Principalmente porque a maioria dos professores não são... nativos digitais, né? A maioria dos professores, eles aprenderam a utilizar a tecnologia e estão aprendendo ainda, né? Eles não nasceram com a tecnologia na mão, como é o caso dos alunos. Por isso que acontece esse conflito e por isso que essa profissão do técnico em multimeio didático seria tão importante para atuar em todos esses espaços.
Agora que a professora Edna comentou, eu lembrei de uma outra instituição que eu trabalhei. A instituição comprou uma tela multimídia, aquelas telas que só o Fantástico tinha, assim, elas eram fabulosas, você tocava, abriam imagens.
Né?
Era fantástica a tela. E daí eles fizeram um treinamento e a tela, assim, você tinha que reservar com mês de antecedência, era uma briga por causa daquela tela. E um professor bem de idade um dia foi usar a tela, pegou uma canetinha dessas de quadro branco e ele escreveu na tela. Ele queimou a tela. Só para trocar o vidro da tela custava 10 mil reais.
Porque não tinha ninguém aí para auxiliá-lo,
porque não tinha ninguém para explicar. No dia do treinamento ele acabou não indo, então ele não sabia como funcionava, ele viu um quadro branco, qual que foi a ideia dele? Vou escrever no quadro branco, porque a sala tinha quadro branco. Então, se tivesse alguém do multimeios didáticos, muitas vezes eu poderia evitar esse problema.
Sim, porque estaria acompanhando o professor ali. Outro caso que eu lembrei de uma tela, eu vi uma escola que tinha essa tela, até não era tão difícil o agendamento, porque tinha algumas salas bem equipadas, super bacana a estrutura. E quando eu questionei os professores como eles utilizavam isso, até por conta desse... Foi, na verdade, uma entrevista que eu fiz por conta desse curso mesmo de multimeios. Os professores disseram, assumiram, que na maior parte das vezes com slides. Então, a mesma coisa que eles passariam no quadro, por exemplo, eles usam a tela e vai passando, uma coisa estática, sem interação, como se ele estivesse escrevendo no quadro. Então, perde também, o aluno também não vai se sentir motivado com isso. Não vai fazer parte da realidade dele. Os alunos estão acostumados a interagir, a construir.
Sem falar também que constrange o profissional, não é verdade? No caso, o professor, né? Você chega lá, não sabe usar, uma turma de 40, 50 alunos, os nativos digitais, que pegam o celular, baixam aplicativos em 2 minutos, coisa que nós também não conseguimos.
Não conseguimos.
Não temos essa habilidade. Nascidos em... Só porque nascemos 50 anos antes, não é verdade? E constrange o profissional, não é verdade? Às vezes o professor é muito bom. Às vezes não, na maioria das vezes o professor que está lá em sala de aula, muito conteúdo. Muito. Né?
Só que ele não está ligado nas tecnologias.
Sim, é uma nova realidade.
Não é da era daquela pessoa.
Exatamente, é uma nova realidade. Eu também acredito que tenha vindo para ficar e evoluir, inclusive. Né?
Sim, e ele tem esse, o técnico em multimeios, ele tem esse gosto pela tecnologia. Então, quem vai fazer esse curso, quem optar por fazer esse curso, já sabe. Tem que gostar um pouquinho de construção de conhecimento, metodologia, essa parte pedagógica que tem também. E tem que gostar e muito de tecnologia, de pesquisar, de saber, tá antenado, o que está acontecendo, surgiu isso. Ó, agora tem esse novo aplicativo que pode ser usado. Então, tem que pesquisar muito, assim. É um trabalho também bem de reflexão. É um trabalho também de... Não é só manual, não é só técnico.
Exatamente. Também tem que estar pronto, eu acredito, porque se a tecnologia, aquela tecnologia específica, naquele momento não funcionar, o que, que pode ser substituído,
sim,
né?
É, para
o tempo da aula transcorrer normalmente, não é verdade?
A gente tem muitos casos, por isso que eu falei que tem que analisar a realidade do local. Muitas sugestões, assim, também, a gente já escutou alguns relatos, que tem que usar, por exemplo, o celular em sala de aula. Será que naquela determinada turma todo mundo tem celular? O Wi-Fi vai funcionar, sabe? Eles vão ter memória, tem que baixar um aplicativo. Será que todo mundo vai conseguir baixar? Porque daí o constrangimento não é só do professor, mas também dos alunos,
né?
Então, por isso que é tão importante. Aí procura outras alternativas, outras... Por isso que a instrução do técnico multimeios fica tão... E os professores, com certeza, vão adorar esse apoio, né? Porque eu acho que é tudo que eles precisam agora para fazer funcionar mesmo, para efetivar
porque
a tecnologia na educação.
De uma certa maneira, o professor vê isso, ele perde tempo também, né? Ele perde daquele conteúdo, que demanda ele 10 minutos para preparar, para colocar os alunos, para ligar, no caso de uma tecnologia, né, dentro de sala de aula, já perde conteúdo, não é verdade? Esse tempo é precioso.
Então, isso é interessante, porque traz facilidades, mas também traz certas dificuldades, né? Aqueles que não sabem terão que aprender... E aqueles que já sabem, que no caso seriam os alunos, eles ficam sempre aguardando mais. Isso que eu já sei, que tem de novo, né? Ou algo mais. Então, é essa função.
É o que acontece com essa geração, não é verdade?
É, eles sempre
nada
querem
mais. Nada
mais
é novidade.
E eles sempre querem mais, é bem isso, né? E agora, quando eu vou poder usar? E a gente vê isso até no ensino superior. Não achem que é só com os menores que tem ainda isso do professor se negar à tecnologia. No ensino superior, eu, por exemplo, nas minhas formações de ensino superior, eu não lembro de ter usado tecnologia em sala de aula, né?
Ah, professora
ainda
Edna
era
tem
aquele...
60 anos, gente.
Não, justamente por isso, gente. Então, deixa eu contextualizar. A minha última graduação eu terminei agora. Agora também nem tanto. Mas em 2000, há 10 anos atrás. E a tecnologia já estava aí. E mesmo sendo ensino superior, eu não lembro de ter usado. E poderia ter sido usado. Mas eu fiz toda a minha graduação no quadro GIS, Xerox.
Mas acho que de 5 anos para cá é que veio...
Que foi mais.
Que foi o auge, né? Da tecnologia, usar dentro de sala de aula e o professor saber como usa essa tecnologia em favor da aprendizagem.
A tecnologia da minha época, assim, top, era retroprojetor, gente. Nossa, o professor chegava com aquele aparelho gigante, aqueles plastiquinhos dele, abria lá a pastinha dele, ia colocando, a gente ia copiando e achava o máximo.
Eu comecei no mimeógrafo, tá?
Ah, é?
Aquelas provas que cheiravam álcool.
Cheiravam álcool, não.
Tinha que secar pra fazer.
Eu só vi aquilo, gente. Não participei daquela época.
Me contaram que era assim. E, professora Edna, quais são as habilidades que o aluno irá desenvolver?
Então, nesse curso, são diferentes habilidades, como eu falei, né? Tanto essa de ele ser capaz de propor, de trazer possibilidades para aprendizagem mediada pela tecnologia, quanto também de ter essa capacidade de solucionar problemas com relação aos aparelhos aparelhos tecnológicos. E, além disso, toda essa parte de manutenção, de ser organizado, de ter esse cuidado, esse zelo pelo material. Querendo ou não, a gente sabe que vai acabar sendo um pouco responsabilidade desse técnico. Onde está, quantos tem, quantos funcionam, por que quebrou, né? Então, por isso que é importante também ele acompanhar sempre. Então, tem que ter tanto esse senso de organização quanto essa parte de tecnologia, essa parte também mais técnica de saber como funciona e a parte da aprendizagem.
E como que é essa futura carreira desse técnico em multimeios didáticos?
Então, ele é esse profissional então, que vai melhorar esses serviços e a qualidade da gestão na escola. E ele vai fazer esse apoio, essa atuação, não só junto aos professores, mas também junto a toda a equipe pedagógica, direção, às vezes até a secretária da escola, a coordenação pedagógica. Então, ele vai ter que atuar junto a todos para guardar, para ter o espaço, para agendar, para fazer funcionar, para propor. Porque a gente sabe que a formação técnica não é uma formação em pedagogia, por exemplo. Então, às vezes, eu acho que o site pode funcionar ou que o aplicativo pode funcionar, mas o professor tem essa visão do conteúdo, se realmente vai... naquele conteúdo cabe ou não cabe. Então, tem que ter essa conversa mesmo, né? Então, é uma carreira em que ele atua junto. Ele não atua separado, até porque ele precisa desses outros pares para desenvolver a profissão. Então, ele dá todo esse apoio e ele tem uma visão que vai projetar o futuro das organizações educacionais. Então, esses recursos tecnológicos aplicados à educação, a gente sabe que vai fazer parte cada vez mais do dia a dia. Então, ele vai trazer já esse futuro, né? Ele já vai conseguir fazer com que isso seja efetivado e que a escola pare de ser algo fora da sociedade tecnológica, que ela seja também integrante de tudo isso.
E esse curso tem duração de quanto tempo?
O curso, então, ele é de 1.520 horas, ele tem duração de 20 meses. Né? Dividido por módulos, como todos os nossos outros cursos que a gente sempre explica aqui. Ele vai ter diferentes disciplinas em diferentes áreas, desde organização escolar, legislação educacional, porque ele precisa entender também, né? Até essa parte que eu falei do constrangimento do aluno. A gente sabe que não pode, isso não pode acontecer, de a gente excluir um aluno de determinada atividade. Então, ele precisa entender da legislação, além da parte tecnológica, de informática, de multimeios, diversidade e inclusão, porque a gente sabe que nas escolas também já atende, os alunos precisam estar incluídos, independente da necessidade especial dele. Então, ele vai ter também todo esse parâmetro, né? Ele vai ter todo esse conhecimento para a atuação na profissional.
Obrigada, professora Edna. Foi muito esclarecedor. Agora nós já conhecemos, né, as atividades do técnico em multimeios didáticos. E, professora Nelifa, fale um pouquinho sobre o técnico em agenciamento de viagens. Quem que é essa pessoinha?
Então, nós sabemos hoje que o tempo é muito escasso de todo mundo, né? Então, esse profissional, ele vem exatamente para auxiliar as pessoas que têm um tempo muito curto, que trabalham muito e por muitas vezes não sabe, quer tirar férias, mas não sabe para onde ir. Então, esse profissional vai trabalhar dentro de uma agência de turismo e vai elaborar um roteiro de viagem para as pessoas que não têm tempo, que têm dinheiro e querem tirar férias, não sabem para onde ir, ou que querem tirar férias, não têm dinheiro também, não sabem para onde ir, ou que tem tudo isso e já conhece um monte de coisa e quer saber mais. Então, esse profissional é um profissional que trabalha dentro de uma agência de turismo, elabora roteiros, dá dicas de viagem, para pessoas que simplesmente querem ter uma noção, ter uma ideia de onde que eles querem passar as férias ou o seu tempinho livre, né? Um fim de semana ou uma viagem grande. Por exemplo, pode trabalhar em navios, para um determinado porto e faz o roteiro da cidade, né? Dá dicas do roteiro daquele dia para passageiros que não têm muito tempo, que não sabem o que fazer. Então, essa pessoa, ela vai fazer pacote turístico, vai fazer cotação de meios de transporte, de hospedagem, ela vai ver as ações que ela pode fazer, vai analisar produtos, né, ações de marketing sobre o passeio, né? Vai analisar o produto e vai avaliar os produtos que os terceiros estão oferecendo para essa agência. vai indicar lugares para pessoas, para as pessoas ficarem felizes, né?
Então, porque normalmente quando você vai viajar, ah, eu quero viajar para uma cidade X, beleza. Só que eu não conheço nada da região. Então, esse técnico de gerenciamento de viagem, ele pode me dar essa luz.
Sim.
É como se fosse uma consultoria.
É, praticamente, uma consultoria. Então, ele vai... Primeiro que ele vai ter que conhecer lugares, né? Pelo menos, vai conhecer o mapa, não é verdade?
Ele, geografia básica.
Geografia básica, lógico. Vai ter que conhecer o que, que aquela cidade, aquele local proporciona para essas pessoas. Então, ele vai perguntar para você o que, que você quer fazer no fim de semana. Você gosta de parque, gosta de cachoeira, gosta de trilha, ou você está mais voltado para uma viagem top, né? Museus, bons restaurantes, gastronomia, ou tudo isso misturado, quanto tempo você vai ter naquele local, né? De quanto dinheiro você dispõe. E aí ele vai fazer um pacote, vai auxiliar, na verdade, né? Para fazer um pacote bem legal para as pessoas ficarem felizes.
E é legal também, porque não só do local que você quer ir, por exemplo, ah, eu gosto de praia, mas assim, ah, quero ir para tal cidade, mas eu tenho uma criança. Que passeio que é possível, não é, que hotel que é melhor, tem hotéis que tem
recreação,
atendimento para criança.
Aí nós temos um outro curso já também, que eu vou falar numa próxima vez.
Mas é importante para dar essas dicas, né?
Sim, e hoje, se veja, hoje a criança e cachorro decidem o destino das famílias de férias.
É, tem muitos hotéis que aceitam pet.
E aceitam pet, exatamente.
E tem pessoas que não viajam para hotéis que não têm um local para o seu pet.
Exatamente.
Então tem que ter essa consciência.
É, não, e tem que ter essa sensibilidade, né? De conversar com você e saber do que você gosta, fazer as perguntas certas
para entender a necessidade,
né? Do que você quer, porque é frustrante você voltar de viagem triste, não é verdade? Pensa alguma coisa e de repente não acontece nada daquilo.
Perdeu as férias, o dinheiro.
Ou você faz um passeio e no final do dia chega um colega lá que se conheceu, a gente fez tal passeio, era mais legal. Né? Fica arrependido, é menos um dia. Então, esse profissional trabalha dentro da agência como prestador de serviço, buscando e elaborando pacotes turísticos.
É, uma vez eu cismei que eu queria ir para o Jalapão. Eu vi uma reportagem, achei um lugar lindo. Gente, é um lugar maravilhoso. Aí eu fui na agência, né? Tem agências que são especialistas nesse turismo de aventura. E daí a moça perguntou, a primeira pergunta que ela fez, você gosta de andar? Eu não. Dela, pois é, anda-se muito. Você ficaria dormindo em barraca alguns dias? Deu não. Dela, pois é. Então, lá nesse nosso turismo, você dorme em barracas. Então, eu vi que esse passeio não era para mim, mas porque ela me deu a dica.
Exatamente. Porque se tivesse um profissional lá só pensando em vender, porque ganha-se comissão também, né? Trabalha na agência de empresa que tem outros fatores. Imagine você num lugar onde você não gosta de dormir em barraca. Você não anda, você não faz nada daquilo, você fica entediado e acaba estragando a viagem de todo mundo. Então, é muito importante conhecer todos os roteiros para poder indicar e conhecer também o perfil de quem procura, né?
E qual que é o perfil de atuação desse técnico em agenciamento de viagem?
Então, como ele vai trabalhar fazendo o roteiro, ele vai ter que montar esses pacotes turísticos, ter a sensibilidade de planejar e executar essas ações dentro do que o cliente pede, né? E tem que ver, perguntar quanto é que você está disposto a gastar em 15 dias lá no Jalapão, ou lá em uma viagem na Europa, ou em Portugal, alguma coisa assim. E elabora roteiros, né? Então, ele vai ter que saber conversar. Não precisa necessariamente ter viajado para esses lugares para conhecer. Por isso que a estudo da geografia é essencial para o curso, né? Inclusive, esse curso também oferece outras disciplinas que engloba esse aspecto geográfico, né? Organização, marketing, essas outras disciplinas que compõem o curso.
Esse curso, ele também pode ser feito em módulos, em linhas?
Sim, professor.
Como que funciona?
Sim. Esses cursos técnicos, eles são todos modulares. São quatro disciplinas em cada módulo, fase 1 e fase 2, e são, eu acredito que, 4 ou 5 módulos. Este curso, especificamente, são de 1.220 horas, que são 16 meses. Mas eles podem ser feitos modulares desde que comece sempre no módulo A, né? Para compor todo o curso. E cada módulo, o aluno ganha um certificado, né? Ele já é técnico em alguma coisa a cada módulo.
Isso, então assim, eu já trabalho em agência de viagem, eu tenho interesse em um módulo. Eu vou lá, faço aquele módulo, eu tenho meu certificado com relação àquele módulo.
Sim, isso, exatamente. Uhum.
Então é interessante.
Ele trabalha com, na verdade, no final de tudo, ele trabalha muito com vendas, né? Ele trabalha muito com vendas, vendas de pacote, vendas de serviços turísticos, uhum. Tá?
E quais são as habilidades que o técnico irá desenvolver fazendo esse curso?
Então, eu acredito que ele tenha que gostar muito de conversar com as pessoas, de conhecer as pessoas, se interessar pelas pessoas que procuram, ter muita calma, muita paciência, porque às vezes você fica horas conversando com agente de turismo. Ele tem que ter a capacidade de persuasão das pessoas, de fazer mudar de ideia, como você...
De convencer
a mudar de rumo, né, ou convencer a fazer outro passeio que vai deixar você mais feliz, né? Vai dar... Ah, minhas férias foram ótimas por causa daquela pessoa. Então, ele vai ter que ter paciência, né, conhecimento, muita pesquisa. E a habilidade de venda, eu acho que é a principal que ele deve ter, né?
Porque entender e conhecer, e principalmente ter a percepção do que o cliente realmente quer. Ou muitas vezes você vai numa agência e você não sabe o que você quer. Você quer viajar.
Exatamente.
Aí ele ter essa percepção, né? Do que você realmente quer. Conversar, tentar tirar informações.
Ele vai ter que ter muita calma, na verdade, né? Vai conversar, esclarecer, vai ter que entrar em contato com os hotéis. De acordo com o que o hóspede, com o que a pessoa que for procurá-lo necessita. Cada um tem um perfil diferente. Às vezes tem que colocar toda a família, encaixar toda a família no perfil de um só, que é da criança.
Normalmente. Quem tem criança pequena sabe como funciona.
Exatamente, né? Se você for para um hotel cheio de escada, por exemplo, quando tem uma criança já não é viável, se não tiver uma recreação, se não tiver um outro tipo de cuidado. Então, sim, vai entrar em contato com o hotel, pedir informações, ver se tem outras coisas que a cidade oferece, não é verdade?
É fazer aquela ponte, né?
Fazer aquela ponte.
O cliente e o que ele deseja.
E aí nós estamos cada vez mais sem tempo. Então, é legal que tenha uma pessoa que faça isso por nós, não é verdade? Você chega, liga lá para a agência de turismo, eu tenho férias daqui a 15 dias, o que eu posso fazer? Né? E mesmo porque hoje eu tenho, esses dias atrás eu vi um programa de TV, que as pessoas estão preferindo roteiros surpresas.
Uhum.
Né? Liga para a agência, faz o perfil, quantos dias e tal, e a agência que escolhe o roteiro. A pessoa só vai saber quando está prestes a embarcar para fazer a mala.
É, e eles avisam, leva roupa de inverno, leva roupa de verão.
Exatamente, dentro do que é daquilo, que você, daquela formulário que você preencheu, e a agência escolhe para onde você vai. Isso é maravilhoso, não é verdade? Você teria coragem de fazer isso, professora Edna?
Acho que não.
Eu também não sei.
Eu prefiro saber para onde eu vou.
Eu sou meio fresca, gente.
Eu também, eu quero saber antes.
E como que é essa carreira desse técnico de agenciamento de viagem?
Ele tem que ser uma pessoa bastante dinâmica, né? Preparadíssimo para atuar em agência de turismo, porque às vezes também fica lá horas e horas e horas e horas vendendo e não vende nada.
É.
Então, tem que lidar com essas situações de... Né, com essa sensação aí de impotência. Não vendeu nada, não é dessa vez. Mas tem que ter essa sensibilidade para lidar com esse tipo de coisa também, né? Tem que ter o domínio aí dessas tecnologias que a professora Edna citou, né? Que tudo é feito por aplicativo, por celular, por telefone, por internet. Então, tem que pesquisar muito, vai ocupar muito o computador, né? Tem que ser uma pessoa ágil, ligadona. Né? Então, tem que se identificar mesmo com o turismo, na verdade, né?
Isso. Não sei se vocês conseguiram notar, mas são dois cursos muito interessantes que nós estamos apresentando.
E bem diferentes, né?
E
que se complementam, na verdade, né?
Então, assim...
Que envolve tecnologia.
Técnico e multimeios didáticos é um curso muito interessante. Então, se você tiver interesse, venha para a Uninter, né? Nós temos esse curso técnico. e técnico em agenciamento de viagem, se você gosta dessa área, se você
e
gosta.
Aventuras.
Isso. E lembrando, gente, quem trabalha com agenciamento de viagem normalmente ganha pacotes, né? Quando eles fecham vários pacotes, eles também ganham viagens,
sim,
né?
Sim, e sempre tem um bônus aí, legal.
Quem vende mais, premiações.
Exatamente. Então, e você pode também fazer, além de agenciamento de viagem, uma segunda opção, o guia de turismo, que é assunto para próximo programa nosso.
A professora Neliva trará o próximo curso.
Exatamente.
Que também fala sobre turismo. Então, eu quero agradecer a audiência de todos. Quero agradecer a professora Edna, a professora Neliva. Obrigada às duas. E nos esperem para os próximos cursos, que nós temos vários. Nós temos 30 cursos para oferecer a vocês. Então, aguardem o próximo programa.
Obrigada, professoras, pela companhia. E rumo ao próximo.
Até a próxima.